Então vamos dar início aqui a um dos nossos lives no Twitter. Criaram agora um espaço que tem precisamente esse nome, Spaces, e portanto vamos dar uso. Mais e mais, se começa a ser necessário, eu penso, falar sobre o medo que as pessoas têm de dar a cara publicamente pelas suas próprias ideias. Desde há 3 anos, mais ou menos, comecei este podcast e uma das coisas que me tem preocupado e preocupa, e toda a gente me pergunta sobre isso, é como é que se pode ter um podcast hoje em dia a falar sobre determinados temas, como eu abordo aqui no podcast, temas que são contrários à cultura vigente e que podem ser chamados de extremismo ou até podem trazer problemas a algumas pessoas. E julgo que isto é verdade, ou seja, hoje em dia apresentar qualquer tipo de tópico anticultural é um risco porque todos trabalhamos, um risco porque tenho família e é preciso alimentar a família e portanto é sempre um problema quando pensamos, olha, o que é que eu digo a verdade e falo sobre estes temas ou fico entregue a este receio, a um medo daquilo que me possa vir a acontecer. E, portanto, eu julgo que temos que assumir que podemos ter problemas ao dizer a verdade. Mas vale a pena ter problemas para dizer a verdade. Lembro um episódio, hoje é dia de Cristo Rei, não é Cristo Rei, mas é o dia do corpo de Cristo, são duas solenidades bastante semelhantes, e estas solenidades lembram-nos sempre, pelo menos a mim neste caso, lembra sempre o bom ladrão. O bom ladrão, quem não sabe, quem não é católico, era uma pessoa que iria ser condenada à morte, e foi condenada à morte com o nosso Senhor Jesus Cristo, e já quando estava na cruz, fez um reconhecimento da pessoa de Cristo, ou seja, é preciso não esquecer que Nosso Senhor Jesus Cristo ia ser crucificado, precisamente por ter afirmado ser o rei dos judeus, no sentido em que afirmava ser o Messias, e isso na lei judaica era condenado com a pena de morte. Nosso Senhor assumisse assim e, portanto, ninguém queria ter parte, ou ninguém queria ser associado a Nosso Senhor Jesus Cristo, e houve discípulos até, um que o atraiçoou e outro que fugiu dele, e aliás todos os apóstolos fugiram do Nosso Senhor, não querendo estar associado à sua pessoa para não sofrerem o suplício que Nosso Senhor sofreu. E o bom ladrão já estava condenado à morte, já tinha visto, ok, pronto, daqui eu já não me safo, já estou na cruz. É uma das pessoas, das poucas pessoas, que olha para Nosso Senhor e diz, meu Senhor, e reconhece-o pelo que ele é, como Deus, e não tem medo de se associar a ele, porque como é óbvio a sua vida estava a terminar e faria sentido que ele não tivesse mais medo. E hoje vivemos um pouco assim. Há uns anos vi também, não só esta história, como também outra história semelhante, onde há uns anos entrevistaram um senhor e perguntaram, está no YouTube, podem procurar, do que é que ele se arrependia na vida. E aliás, não só um, mas vários, e todos eles se arrependiam de coisas que ficaram por dizer ou fazer. Ninguém se arrependeu de ter juntado mais dinheiro, ninguém se arrependeu de coisas que nós consideramos muito importantes na vida, e quando analisamos um pouco mais a fundo, notamos que são pormenores, são detalhes. Eles arrependiam-se daquilo que deixaram de fazer. E nós hoje estamos a viver numa sociedade diabólica, uma sociedade perversa, que não só antagoniza todos os valores católicos e cristãos, mas faz precisamente por oprimir a natureza humana e sobrenatural, e toda a presença sobrenatural que existe na sociedade, são de facto para ser extintas e pervertidas. E hoje, nós, e a maioria de nós, o que é que faz? Nada. Silêncio. Porque temos medo de coisas pequenas, temos medo de perder o nosso trabalho, temos medo de ficar sem o nosso sustento, ou seja, os nossos confortos que estão associados ao estilo de vida que temos atualmente. E obviamente que isso é algo que podemos contemplar, mas temos que nos lembrar sempre dos apóstolos, temos que nos lembrar sempre dos primeiros cristãos. É preciso não esquecer que a maioria dos cristãos, logo no, 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 na igreja primitiva, eram ou martirizados ou perseguidos de forma grave e mortos geralmente com tortura. Uns entregues ao Coliseu, outros entregues a outros diversos e curiosos tipos de tortura. E, portanto, para quem lê, por exemplo, e reza a prima diariamente, como eu faço, e é confrontado com os mártires do dia, nós vemos que hoje não estamos nessa situação. Estamos muito longe de estar na situação dos mártires do dos nossos pais, tanto dos nossos pais e dos nossos avós. Eles eram perseguidos e torturados pela sua fé. Nós hoje temos medo de uma perseguição que, quanto muito, nos tira o emprego ou nos tira o acesso a determinados privilégios sociais. E eu não posso deixar de dizer que isso, infelizmente, é fruto da nossa perda de masculinidade e da nossa perda de capacidade em dizermos quem somos. Portanto, é importante que as pessoas façam contra a cultura, mas é importante que as pessoas façam contra a cultura demonstrando a sua cara, porque o meio digital está totalmente entregue a caricaturas, a pessoas que se mostram com perfis que são quase como se fossem um alter ego da pessoa, não demonstram a realidade, não mostram as suas famílias, não mostram, nem têm que mostrar, como é óbvio, como isto não é obrigatório fazer isto, mas estou apenas a dizer que é necessário que as pessoas comecem a dar a cara, porque muito poucas são as pessoas que vão às redes sociais com os seus perfis reais, com o seu nome real e sem medo de demonstrar quem são. E enquanto isto não começar a acontecer, enquanto as pessoas não demonstrarem a contracultura e que essa demonstração esteja ligada a famílias reais, a pessoas reais, então estamos a perder um elemento fundamental. E esse elemento fundamental é ligar as pessoas à realidade. Se algum de vocês que está a ouvir quiser falar, é só pedir e podem entrar e abordar o tema. Portanto, lembrem-se, estamos longe, muito longe, dos tempos dos nossos avós, em que seríamos mortos pela nossa fé. Estamos muito longe do tempo em que, simplesmente por sermos cristãos, seríamos mortos, e não só nós, mas a nossa família, condenados à morte, seja pelo Império Romano ou por qualquer outro império. Porque, como sabem, se há uma constante na história dos últimos 2000 anos, é que os cristãos morrem às mãos de vários impérios. E já vimos várias civilizações aparecer e desaparecer. E é curioso que, apesar de vermos as civilizações aparecer e desaparecer, ficamos agarrados a uma ideia de civilização como se fosse indispensável à nossa sobrevivência, quando não é. Nós, católicos, temos uma vantagem, é sobre todos os outros, que é necessariamente permanecemos. Porque a Igreja permanece, nós permanecemos por causa da Igreja, e é indiferente qual é a civilização sobre a qual vivemos. Obviamente, estamos mal habituados, estamos a vir e a viver ainda com os fumos de uma cristandade, ainda existe um resquício de cristandade. Hoje, por exemplo, é feriado religioso em Portugal, é feriado do Corpo de Deus, e estamos em casa a descansar, fomos à missa, já tivemos a rezar, já tivemos a conviver com os nossos amigos católicos, e portanto ainda vivemos um pouco nisto. Mas a verdade é que a sociedade já não é cristã, e hoje afirmar-nos cristãos perante o trabalho, ou os colegas de trabalho, é um problema. E as pessoas recusam a dar a cara. E geralmente vamos, quando é que vamos querer dar a cara? Quando já é tarde. Quando já estivermos para morrer, e Nosso Senhor nos perguntar, então o que é que fizeste? E nós, afinal é mesmo verdade, eu quero dar a cara por vós, Senhor. Mas já é tarde, nós temos que dar a cara por Nosso Senhor mais cedo. Temos que dar a cara por Nosso Senhor aqui, neste mundo, onde sofreremos as consequências de dar a cara por Ele. Agora, como eu estava a dizer, estamos com medo de dar a cara hoje, porquê? O que é que pode acontecer? No máximo, podemos perder o nosso trabalho. No máximo, podemos ter má fama. No máximo, podemos perder alguns amigos. Não há mais que nos possa acontecer. Mas ganhamos o céu com isso. Ganhamos o céu porque, efetivamente, nada há mais importante hoje em dia para um católico do que, para além de cumprir o seu dever de Estado, com a sua família, com os seus amigos e com o seu país. Aquilo que nós temos que fazer é cumprir o nosso dever de Estado para com a verdade. Ou seja, temos que defendê-la e temos que permanecer unidos e firmes a uma verdade que é absoluta e que é imutável. Porque às vezes é verdade que parecemos maluquinhos, não é? Às vezes ficamos sem saber, num mundo tão anticristo, será que eu é que sou o maluco? Ou será que eu estou errado? Ou os nossos vivemos de forma tão diferente das pessoas todas com quem trabalhamos e com quem lidamos, e de forma diferente de todas as pessoas que estão na internet, praticamente. Será que estamos bem? E claro que estamos bem. Temos 2000 anos de santos que morreram precisamente pelos valores que nós temos que defender. Mas morreram com uma cara e com um nome. Morreram porque deram a cara, não havia redes sociais, hoje é fácil espalhar e disseminar contracultura, sem o nosso nome, sem a nossa fotografia, sem estarmos associados a uma pessoa, mas ao mesmo tempo que isso é fácil, porque espalhamos de facto uma mensagem, anonimamente, tem um efeito reduzido. E tem um efeito reduzido, em primeiro lugar, porque as pessoas simplesmente não associam a nossa mensagem àquilo que é a realidade. São pessoas. Sem pessoas, sem famílias, sem pessoas ligadas a um sítio, a uma região, não existe cultura. E, portanto, estarmos a utilizar emoticons ou outro tipo de imagens para defender ideias que são perenes, no sentido em que não perenialistas, mas ideias que permanecem e que não se mudam, é então, pronto, julgo que não temos que ter medo de o fazer. E penso precisamente que estamos, penso que estamos na altura de o fazer abertamente. Não é preciso, obviamente, que todos os projetos tenham o vosso nome e a vossa cara. Por exemplo, este podcast tem um nome próprio, está associado a uma pessoa, toda a gente sabe, quem for ao meu podcast sabe quem é que é a pessoa, mas não é um podcast anónimo, é um podcast que tem um nome, tem uma cultura, tem uma orientação, que é católica e pouco mais, fala sobre um pouco sobre tudo, mas fala-se indiscutivelmente sem medo. Obviamente, apesar de falar sobre os temas, temas que até hoje são muito antagónicos com a vida na sociedade em que temos, são temas que têm que ser falados porque são temas cruciais e fundamentais para se entender o futuro. É preciso ler aquilo que nos aconteceu no passado, a cristandade que desapareceu, e é preciso ver que estamos a entrar de facto num mundo diabólico. Este mundo diabólico tem que ser atacado por nós, no sentido em que temos que dizer isto não é verdade, vivemos num mundo mentira, um mundo que engana as pessoas, que dissimula a verdade, e portanto é obviamente necessário atacar todas as mentiras deste mundo, desde as ideologias de género, à democracia, à questão da escravatura pela dívida. Estes temas são todos muito, muito, muito perigosos, no sentido que quem fala destes temas, por norma, sofre as repercussões sociais, mas é necessário que o façamos. E portanto, meus caros, hoje só apenas um espaço bastante curto, até porque estou bloqueado no Twitter por mais umas horas e não sei como eles permitem que quem está bloqueado faça spaces. Então queria só dizer-vos isto: temos que perder o medo de dar a cara por aquilo que acreditamos, temos que perder o medo de ficar simplesmente a observar. É preciso produzir conteúdo, é preciso produzir conteúdo e sofrer as consequências desse conteúdo. Enquanto nós não estivermos a relacionar uma mensagem com uma cara e essa cara com uma vida real, então não somos nada. E vejam que o nosso amigo faz isso muito bem. Vocês todos os dias, nos mídias, nas redes sociais e em todo lado, há sempre uma história de um coitadinho, obviamente do inimigo. Ou é um Floyd que foi morto por um polícia mau, ou é uma pessoa transgénero que é morta. Por norma, eles matam-se, mas a verdade é que há sempre uma história que liga. Para defender uma ideia, para defender uma cultura, é preciso ter pessoas reais, é preciso ter pessoas que deem a cara. E nós, enquanto continuarmos, apenas dois pontos que eu queria mencionar. Um, apenas a defender temas do politicamente correto, que é o que fazem os conservadores, e geralmente as pessoas que estão dentro do espectro político, esquerda-direita, e associados tanto à esquerda como à direita, falam sobre determinados temas até determinado ponto, até onde não dói, até onde a cultura hoje em dia permite. E nós vemos todos os conservadores, até mesmo os mais extremistas, como eles dizem, a tocarem tópicos que, quando já começam a tocar nesse tópico, já param porque não querem avançar, porque sabem que a partir daquele nível vão ser considerados loucos ou vão ser ostracizados pelo poder vigente. Portanto, não querem ir contra a cultura. Portanto, este é um ponto que é preciso sinalizar. E o segundo ponto é o fazê-lo anonimamente, que é o que fazem a maior parte das pessoas. Não vale a pena ter um combate anónimo, porque um combate anónimo não está ligado a uma cultura, não está ligado a uma pessoa real. E, como é óbvio, a internet, sabemos isso, com o avanço da tecnologia, o objetivo é que ninguém tenha internet sem estar autenticado. Portanto, mais tarde ou mais cedo, daqui a 10 anos no máximo, não faço ideia, é difícil dizer o tempo. Sabemos que o crédito social vai ser necessário para permitir às pessoas terem uma ligação da internet em casa. E, portanto, quem tem crédito social bom tem uma ligação na internet que é rastreável e o perfil da pessoa não dá para dissociar do seu perfil online. Portanto, por um lado, isso vai ser bom, porque as pessoas vão ter que se manifestar com aquilo que são. Ou dão a cara e defendem a sua cultura e têm coragem, ou então ficam simplesmente anonimamente a ver a socialização a cair. Eu tenho esta conversa, até temos um grupo de Telegram privado, tive já esta conversa com alguns amigos, todos, incluindo eu, por vezes temos o medo. Será que os temas que estamos a falar não nos trazem problemas? Todos temos filhos, todos temos trabalhos, e sim, claro que nos trazem problemas e vão trazer problemas mais cedo ou mais tarde, mas nós temos que ter esta coragem. Temos que ter a coragem de defender a verdade. Já nem digo defender o nacionalismo, porque todas estas ideias, seja o nacionalismo, seja a monarquia, ideias políticas passam com o tempo. E como eu digo, nós católicos temos uma coisa que temos que defender, que está acima de tudo isso e que permanece sempre, que é a verdade. E nós temos que defender a verdade perante as mentiras democráticas, perante as mentiras de ideologia de género, as mentiras sejam económicas, sejam as mentiras do Covid. Temos que estar atentos a tudo. E, obviamente, cada um cumpre o seu dever de Estado, não sai do seu caminho nesse aspecto, nem todos temos que fazer este tipo de serviço, mas a verdade é que quanto mais fizermos, quanto mais contracultura fizermos, mais rápido, mais pessoas vão perceber que é um problema. E este problema é que a nossa cultura está a cair. E já caiu. E apenas estamos a dar-nos conta de que a nossa cultura morreu e nós somos agora a contracultura que vive instalada, que é uma cultura diabólica e anticatólica. Portanto, não há muito mais a fazer. Aquilo que estamos a fazer é precisamente defender a verdade sem medo, dar a cara e falar sobre os temas, especialmente quem tem acesso a uma internet razoável, produza conteúdo e produza um conteúdo verdadeiro, que as pessoas saibam quem é, que esta pessoa pensa isto, porque estamos fartos de ter conversas no trabalho, conversas com amigos, onde à porta fechada todos dizemos e defendemos as mesmas coisas, mas depois publicamente só um ou dois malucos é que têm coragem de dar a cara pela verdade. E não pode ser assim. Nós católicos temos de ser como o bom ladrão que não tinha mais nada a perder, iria morrer daqui umas horas, e então reconheceu Nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. Portanto, é isto que temos de fazer, mas preferência, não como o bom ladrão, já tarde demais. Um grande abraço e vamos falando aqui no Spaces. Este é o primeiro, espero eu, de muitos, não serão áudios longos, mas serão mais ou menos constantes. Um grande abraço.